Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 28. Alice, para abrigar-se do sol e arrumar os figos, procurou a sombra de uma bonita jabuticabeira, que ficava quase no centro do pomar. Tinham rodeado de uma espécie de mesa tosca o tronco da árvore, correndo um banco em volta. Era um sítio aprazível para passar a sesta e merendar as belas frutas que pendiam das árvores. Daisy podia ver pelo cruzamento das alamedas uma grande extensão do pomar. Covando a folha de taioba que Mário lhe trouxera, a moça ocupada em arranjar os figos, continuou a garrular com a mesma graciosa volubilidade que lhe servia para disfarçar o pejo de estar só com Mário. Esta mesa também você a não conhecia. Papai mandou-a fazer há 2 anos por minha causa. Que é também, se não me engano, a causa de tudo neste pequeno mundo, disse Mário sorrindo. Nem tanto assim, respondeu a menina com faceirice. Mas, papai, esses adivinha meus desejos. Como eu e quais sempre, todas as tardes, vinha me sentar aqui na raiz desta jabuticabeira, lembrou-se ele de fazer-me uma surpresa. E um dia achei tudo pronto, a mesa e o banco. Por artes de meu condão, como dizia a fada nas histórias da tia Chica.
Tal e qual,
fiquei tão contente. Continuou a moça banhando-se em risos de prazer, ninguém imagina como eu gosto deste lugar. E o senhor não adivinha por quê? Esquecido? Mário volveu em torno um olhar profundo, interrogando a fisionomia do sítio, desejoso de avivar as reminiscências apagadas.
Como eu tinha chamado este lugar?
Árvore da lembrança, agora há de chamar-se.
Do esquecimento.
Para você. E que para mim ainda está cheia de recordações, é um ninho. Ver aquela pimenteira. Ali armava-se a arapuca para apanhar sabiés que às vezes me dava, e depois o soltava da gaiola por pirraça.
Não se lembra.
Esqueça esse peralta, Alice. E eu também não tinha as minhas birras. Acolá embaixo daquela parreira passei uma manhã inteira chorando, porque você não queria passear comigo. Esta vereda sabe onde vai dar. Olhe, embaixo perto do canavial, não viu o córrego. Um dia, eu por força queria passar para o outro lado, você me carregou nos braços e... Ao menos desta vez fui cavalheiro. Espere, apenas me deitou da outra banda, fugiu, deixando-me sozinha a gritar. Recordo-me, disse Mário rindo a seu pesar.
Ah, já se lembra, e o jambeiro lá,
passando a parreira. Que estripulias fez Nhonhô Mário no dia em que eu caí no boqueirão, donde ele me tirou com risco de sua vida.
E você quereu isso?
Me esqueça, disse a Izzy, repousando nos semblanços um olhar de inefável doçura. Mário se tornara de repente sério e constrangido. Porventura aquelas recordações de sua infância, ressurgindo assim de tropel, lhe absorviam o espírito e quem sabe se versavam um mancebo, mostrando o estovamento e rudeza do caráter do menino que ele fora outrora. Aslutsen, muito embebida no prazer de brincar com estas reminiscências, continuou sem aperceber-se do que se passava na alma de seu companheiro de infância. Naquele campo caseiro, você me amarrou um dia com a sua gravata para que eu não o acompanhasse até a casa de vovô. Mais adiante há uma moita de pitangas.
Oh, está vendo?
Acolá. Pois aí você se escondia para me meter medo. Mas, neste mesmo lugar onde estamos, um dia que você trudoste do Matunsagui, eu vim por detrás do tronco. Devagarinho, soltei o laço com o pé do bichinho, para que o boca negra não o comesse. E era para você. Acudiu com rapidez Mário, que por um instante julgou-se transportado àqueles tempos de sua infância agreste. Mas você nunca me disse.
Babai!
Eu teria tanto gosto. Criançadas,
será para mim. Eu paguei bem a travessura, porque além de perder o sagui, você pregou-me um beliscão.
Ah, que olhe! E a moça, transportada também pela vivacidade de suas recordações aos dias descuidosos da infância, arregaçou estouvadamente a manga de cá como fazia aos 11 anos, para mostrar no braço alvo e torneado o lugar do beliscão. Meteu-me tanta raiva que fui contar à mamãe e mostrar a marca do braço. Ela o prendeu todo o dia de castigo na varanda, mas eu fiquei arrependida, entanto contando dó a dó quando o vi chorar de raiva por não poder sar, que fui lhe pedir perdão. Mário, disse eu, não esteja zangado comigo. Nunca mais conto nada, você quer?
Vingue-se.
Me dê 3 beliscões bem fortes.
Que eu não me quero.
Balbuciou Mário de sobrolho rugado. Deu o primeiro e, vendo que eu não tinha chorado,
deu o segundo com tanta força que me fez saltar as lágrimas em bagas. Então você soltou o braço de repente, me abraçou chorando e me deu um... Mas aqui na face. O semblante da menina lavou-se em ondas de púrpura. E seus lábios não se animando a pronunciar a palavra, insensivelmente se tinham apinhado, dando a imagem dessa carícia, que ainda lhe acendia as faces de rubor. Nunca mais você me deu outro. Só quando me tirou do boqueirão como morta, e que para me fazer voltar à vida, foi preciso soprar-me ar com sua boca. Meu Deus, que vergonha eu tive quando soube. Alice calou-se, tomada pelo sossobro destas recordações, meio arrependida do que dissera, querendo resgatar cada uma de suas palavras, e contudo sentindo o coração ainda cheio a transbordar daquele perfume de saudade que tinha destilado durante tantos anos de infância para verter um dia no coração de seu amigo, camarada de infância. Maira, vez mais submergido no passado que a menina evocara, fitava nela um olhar triste e ao mesmo tempo severo, enquanto nos lábios perpassava-lhe um desses pungentes sorrisos de irônia com que a própria consciência escarnece do coração do homem. A menina, com a fronte baixa, temendo encontrar, naquele momento, os olhos, que antes ela procurava e recebia com um tão carinho, mais uma vez soltou as asas ligeiras e sutis de sua palavra para fugir ao vexame do isolamento. Deixe estar, amanhã ou depois, quando estivermos os mais sossegados e mais sós, havemos de dar um passeio bem comprido. E só para ver os lugares onde brincamos e os objetos que ainda guardam as lembranças de nossa infância. Você já viu o Bocnelho? Está muito velho, mas ainda é o mesmo cão valente e destemido. O meu piquir em que você corria o russinho, também ainda vive. Aquilo que nos lembrava de você, tudo se conservou, até o caminho do boqueirão que papai quis mandar tapar depois daquele dia, mas tanto eu pedi-lhe que deixou. Também havemos de ir lá, nunca, nunca mais e voltei, depois daquela vez, mas lembro-me de tudo como se fosse hoje. Agora posso ir? Com você, papai, não tem medo, nada me sucederá. O sorriso desfolhou-se de repente nos lábios da menina, que tinha enfim reparado na singular expressão do rosto de Mário. O olhar surpreso que lançou ao moço, fê-lo cair em si e dominar-se. Alice, eu lhe peço, disse ele tomando-lhe a mão afetuosamente. Não desperte essas recordações, deixe-as dormir para sempre. Incomoda-me, Mário. Tão ruim foi para você esse tempo, que não pode suportar nem que se fale dele. Exclamou Alice com uma queixa sentida. Que você não se lembrasse mais era natural. Esteve na Europa? Essas recordações não se apagaram de meu espírito, como você bem, Alice. Quantas vezes na capital do mundo civilizado, enquanto as maiores celebridades passavam por diante de mim, e o burburinho da grande cidade aturdia uma população ébria de prazer, quantas vezes meu pensamento não atravessava o oceano, para refugiar-se nestes sítios, onde vivi minha infância, para divagar pelas matas e campos, onde eu tantas vezes brinquei com a morte, como uma criança louca e imprudente? Somente disso que se lembrava. Também bem via a sua imagem suave, que se me esguia quase sempre como um anjo da guarda, contra quem eu, arrastado pela tentação eão, me voltava de maneira às vezes brutal. E apesar disso você não se agastava nunca. Nas minhas cismas, muitas vezes, seu rosto sempre meigo aparecia-me ao mesmo tempo orvalhado de lágrimas e desfeito em risos. Porque a cola em sua alma, Alice, era apenas o raio de sol que abre a flor. Mário parou um instante como se hesitasse ainda. Mas essas recordações me faziam mal. Saudades, perguntou Alice com ternura. Oh, não, a saudade é uma doce tristeza e a minha amargava. O que me deixavam aquelas cismas não era o enlevo do passado, mas um tédio inexprimível desse tempo que desejava não ter vivido. Sempre, depois disso, ficava-me por muitos dias a alma toldá, como a água daquele córrego, quando agitam o lodo que está no fundo. A razão do homem julgava as ações do menino e condenava-o como uma criança ingrata e perversa. Ah, Mário, que severidade! Mas balbuciou o moço com a voz surda. O mais cruel era que esse menino louco se indignava contra o homem, chamava a razão de cobardia, a gratidão de ubiça. Observando a sombra que estas palavras lançavam no rosto da menina, ele sofreu o impulso de suas recordações. Esse menino louco, eu consegui enterrar bem longe da Kenki.
Feiete!
Esqueça essas palavras, Alice. Deixe-me esquecer o meu triste passado. Suponha que nos conhecemos de antes de ontem. como se eu fosse um irmão nascido em terra estranha, que depois de tantos anos de exílio, voltando à pátria, encontra uma linda maninha, a quem não conhece, mas ama de todo o coração. Alice abaixou a cabeça com um sorriso. Ela sentia que era impossível desprender desprendeu Erzeu a existência, cujo fio se entrelaçara com a teia dourada de suas recordações de infância. Se este enlevo em que tenho vivido desde que cheguei é um sonho, Alice, não me arranque a ele. Não tocarei mais nisso, eu lhe prometo. Mas, triste? Não, tenho saudade de minhas saudades. Ai, Bico, a linda menina. Ou com as pontinhas rosadas do polegar e índice da mão esquerda cerrou os lábios, mas pelo rito gracioso borbulhava um sorriso encantador. Pois olhe, se alguém tinha razão de queixa era eu. Devia de ser curioso. Quem vive de recordações não prefere o passado ao presente. Nem, muitas vezes, lembrar-se não é senão desejar, disse Alice rapidamente, e afastando-se com direção à casa.
Escuta uma hora.
E a moça desapareceu.